Meus cumprimentos, senador Paim, que presida essa sessão. A saudação aos senadores, senadoras, aos nossos amigos que nos acompanham pela TV Senado, Rádio Senado. Também presto aqui a minha homenagem singela à memória ao grande líder mundial sul-africano Nelson Mandela. Inicialmente, quero cumprimentar também a grande ação rápida, é claro, coordenada pelo nosso presidente Renan Calheiros, mas a equipe do nosso Senado, a equipe do Senado, fez uma matéria excepcional agora pela manhã, enaltecendo o grande líder mundial que foi e sempre será, para todos nós, presidente Nelson Mandela. Mandela que ontem deixou esta vida terrena aos 95 anos. Mandela, que foi o primeiro presidente negro da África do Sul, nos deixa um grande legado humanista com a sua luta pela igualdade racial, pela inclusão social dos mais pobres e, principalmente, pela democracia e liberdade. Durante toda a sua vida, Mandela lutou pela libertação do seu povo do apartheid racial, implantado pelos colonizadores ingleses na África do Sul. Preso durante 27 anos por lutar contra esse regime segregacionista, e é libertado em 1990. E o mais importante, senhor presidente, é libertado sem nenhuma mágoa no coração. Ele tinha autorização de receber uma visita por ano, e essa visita durava 30 minutos. Durante 27 anos, aproximadamente 27 visitas, se foi seguido à risca o que era a lei da época.
Só para contribuir com Vossa Excelência, que bom que Vossa Excelência já veio com o pronunciamento incorporando essa sessão, se depender de mim, claro que eu não tenho poder de dizer isso, teríamos dedicar ela só a Nelson Mandela. E que bom que eu estou vendo que o primeiro orador veio com esse objetivo para a tribuna. E concordando com Vossa Excelência, nós somos numa missão da Constituinte à África do Sul. E como não coincidia com o dia da visita, nós não podemos visitá-lo. Entregamos a carta em nome do Brasil, exigindo a libertação de Mandela. Vossa Excelência está coberto de razão. Meus cumprimentos.
Obrigado, senador Paim. E Mandela sai da prisão sem mágoa no coração. Sai para as ruas, não para lutar. Lutar, sim, pelos seus ideais. Mas lutar através da paz, através da união dos homens. Brancos, negros, não importa a sua raça, mas pela união do povo sul-africano. E assim ele conseguiu fazer a grande transformação no país, onde em 93 merecidamente recebe o Prêmio Nobel da Paz. Intensifica uma série de articulações políticas que culminaram nas primeiras eleições democráticas e multirraciais da África do Sul, sendo eleito no ano seguinte o primeiro presidente negro do país. O seu legado vai muito além do seu país e do tempo em que viveu. Sua figura, maior do que a vida, irá pairar sobre o panorama político do continente africano por muito tempo, estimulando novas libertações, bem como sobre a democracia em todo o mundo, estimulando o diálogo e principalmente a justiça social. Como disse o próprio Nelson Mandela, o que conta na vida não é o fato de termos vivido, é a diferença que fizemos para a vida dos outros. E Mandela fez uma grande diferença na vida do povo africano e na vida de todos nós, com sua luta, com seu exemplo, com sua vida, que continue viva por muito tempo entre nós. Todas as lições, tudo aquilo que Mandela viveu, continue na memória de todos nós. Não só nós que estamos hoje aqui, mas aqueles que virão, que nos substituirão, que mantenham sempre viva a vida e a história de Nelson Mandela. Descanse em paz, Mandiba, e que a sua luz, seus ensinamentos, iluminem sempre os nossos caminhos e, principalmente, os caminhos de todos os governantes, de todos os países que precisam ter a paz, a sensibilidade e a vontade de promover a união interna nos seus países para que o mundo possa ser cada vez melhor para toda a população. É isso que o mundo precisa, é de paz. E essa paz, Mandela nos ensinou muito bem como produzi-la, não com palavras, porque com palavras é muito fácil, mas o fez com exemplo, com uma luta sem armas, sem briga, uma luta de vontade, não uma luta armada, mas uma luta de ideais, uma luta de ações que uniu o povo do mundo inteiro com relação à democracia e à liberdade na África do Sul. Eu gostaria, senhor presidente, de não tocar em outro assunto, mas eu viajo e...
Nós já fez, Patrício, como primeiro jogador, já fez uma linda homenagem a Nelson Mandela e a gente agradece a Vossa Excelência pela grandeza do pronunciamento.
Não tem como não ficar emocionado em ouvi-lo falando de Nelson Mandela e também colocar algumas palavras. Então, hoje é um dia realmente de muita emoção para todos nós. Para todos nós que temos essa responsabilidade de promover a paz, a liberdade, a inclusão social. É um dia especial a todos nós. Mas, senhor presidente, na próxima terça-feira, dia 10 de dezembro, a nossa presidenta Dilma terá uma extensa agenda de atividades lá no nosso estado de Rondônia. Pela manhã, a presidenta visita a estação de distribuição de energia das usinas hidrelétricas de Giral e Santo Antônio, na nossa capital, Porto Velho, situada às margens da BR-364, no sentido Acre, de onde serão distribuídas para todo o Brasil mais de 7 mil megawatts de potência de energia elétrica. Rondônia, que foi um estado que teve muito problema com a falta de energia elétrica, passará a fornecer energia elétrica para todo o nosso país. Também existe a expectativa de que a presidente visite a ponte sobre o Rio Madeira, em Porto Velho, que está praticamente pronta e que representa a retomada da reabertura da BR-319, por onde realizamos uma diligência da Comissão de Agricultura do Senado na semana passada, uma vez que esta ponte é o ponto de partida da BR-319 de Manaus, de Porto Velho, rumo a Manaus, estado do Amazonas. À tarde, a presidenta Dilma, juntamente com o governador Confúcio Moura, o vice-governador Ayrton Gurgas e toda a comitiva, os demais senadores e deputados federais, deverá se deslocar até Ji-Paraná, minha cidade do coração, onde moro com minha família, e também a cidade do coração de Rondônia, da região central do estado, onde fará entrega de títulos de regularização fundiária a agricultores familiares e também entregará máquinas do PAC, equipamentos para os municípios utilizarem na manutenção e melhoria das linhas e estradas vicinais de nossa área rural, bem como para apoiar os agricultores na preparação da terra para a lavoura ou na abertura de tanques para a piscicultura. É um ato importante, são máquinas do PAC para a agricultura familiar. Rondônia, senhor presidente, é fruto de uma grande reforma agrária nos idos 70, 80. Então, a população, ou as terras de Rondônia, 90%, 92%, elas são de propriedade da pequena agricultura, da agricultura familiar do estado de Rondônia. Então, essas ações são de fundamental importância para a melhoria de qualidade de vida da população do nosso estado. Dentre todas as obras e atividades do governo federal na Amazônia Legal, na região norte, que desde o governo Lula recebe uma atenção especial, sendo que Rondônia é hoje um grande canteiro de obras. Eu destaco a regularização fundiária como a ação mais importante, tão importante quanto as duas grandes obras das usinas hidrelétricas que estão sendo construídas no Rio Madeira, e tão importante quanto as restaurações das BRs 364, o asfaltamento da BR-429, a restauração da BR-425, que está sendo executada nesse momento, e também a reconstrução da BR-319, que é o sonho de todo rondoniense e de toda a população da Amazônia Legal. Digo isso porque praticamente 80% dos agricultores, proprietários de terra em Rondônia, não possuem o título definitivo de posse da terra. E justamente por isso, a regularização fundiária se tornou uma das principais bandeiras do nosso mandato. E é compreensível que Rondônia tenha tantos agricultores sem títulos de terras, de propriedade de terra, uma vez que é um estado jovem, fruto da reforma agrária. Mas o fato é que, pouco se fez nos últimos 30 anos para, para se regularizar a situação de milhares de migrantes de todo o país que colonizaram o estado de Rondônia, atendendo o chamado do próprio governo brasileiro para integrar a nossa Amazônia. A regularização fundiária começou a avançar em Rondônia justamente no governo da nossa presidenta Dilma, quando conseguimos aproximar as diversas instituições que tratam do tema, como o INCRA, IBAMA, ICMBio, Ouvidoria Agrária, Ministério da Justiça e o Ministério do Desenvolvimento Agrário, bem como estabelecer parcerias desses órgãos com cartórios, com o governo do estado e também com os municípios. Fizemos da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária do Senado Federal, principalmente durante o período em que presidi esse colegiado entre 2011 e 2012, o principal palco para o debate sobre a regularização fundiária em Rondônia e na Amazônia Legal, mas principalmente no estado de Rondônia. Nesse período, realizamos 13 reuniões entre audiências públicas e seminários de ciclos e palestras abordando esse tema. Somente para tratar da regularização fundiária de Rondônia na Amazônia Legal, realizamos 7 reuniões. Duas dessas foram realizadas em Rondônia, a primeira em Ariquemes, no dia 2 de dezembro de 2011, e a segunda em Jaru, no dia 10 de maio de 2013. Em cada uma dessas reuniões foram apresentadas diagnósticos da situação e foram discutidos os problemas e apresentados os resultados obtidos até o momento de cada reunião, bem como apontados os motivos que impediam um trabalho mais ágil e eficiente do governo para a efetivação da regularização fundiária no estado. Foi dessa forma, discutindo com todos os setores e com todos os atores sociais envolvidos nessa problemática, que conseguimos avançar e auxiliar o governo da presidenta Dilma e do governador Confúcio Moura a melhorar o desempenho da regularização fundiária em nosso estado de Rondônia. Certo de que avançamos muito, mas ciente de que ainda temos um grande trabalho pela frente para que todo agricultor, para que todo o nosso morador do estado de Rondônia tenha acesso à terra e esse direito sagrado reconhecido por um documento legal. É que gostaria muito de compartilhar com todos os rondonienses esse momento da entrega simbólica da presidenta Dilma do título de regularização fundiária de número 5 mil. Lutamos tanto para chegar nesse número, senhor presidente. Trabalho intenso, tanto em Rondônia, com os municípios, com o governo do estado e principalmente com o apoio da nossa presidenta, através dos ministérios do meio ambiente, do MDA, para chegarmos ao número 5 mil. E quis o destino que eu não pudesse participar desse momento da entrega da presidenta Dilma aos nossos agricultores, por conta de compromisso agendado anteriormente na representação do Senado Federal em audiência com o Papa Francisco, no Vaticano. Já justifiquei com a presidenta Dilma e também ao governador Confúcio Moura a minha ausência e faço agora a todos os rondonienses. Mas fiquem certos de que estarei com vocês na luta pelos 10 mil títulos, pelos 50 mil títulos e até que todos os rondonienses tenham o seu título definitivo das suas propriedades, sejam elas rurais ou urbanas. Esta é uma luta que se faz todos os dias, que deve ser assim coroada com momentos históricos, importantes, simbólicos e representativos, como este que a presidenta Dilma fará na nossa cidade de Jiparaná. Mas é uma luta que só se vence com perseverança, com força de vontade, com amor à terra e ao trabalho, que são marcas registradas do povo de Rondônia, dos nossos rondonienses. Esse povo alegre, trabalhador, que está construindo um grande estado. Portanto, fica aqui o meu agradecimento à presidenta Dilma pelo olhar carinhoso que tem pela região norte e principalmente pelo nosso estado de Rondônia. Para esse ano, a meta é de que 18 mil títulos entre rurais e urbanos sejam entregues nos estados da Amazônia Legal. Destes, 5 mil devem ser apenas no estado de Rondônia. é pouco se considerarmos o tamanho da demanda reprimida existente na Amazônia, que é de aproximadamente 300 mil ocupações em terras da União. Mas é muita coisa para um ano, principalmente se compararmos ao que se fez nos últimos 20 ou 30 anos. Creio que daqui para frente é bom que trabalhemos para ultrapassar a meta anual, pois só assim poderemos chegar próximo da meta e atingir a meta para 2016, estipulada pelo próprio MDA, em nosso primeiro ciclo de debates e palestras da Comissão de Agricultura, no dia 25 de março de 2011. Na ocasião, o então secretário extraordinário de regularização fundiária da Amazônia Legal, do Ministério do Desenvolvimento Agrário, Dr. Carlos Mário Guedes e Guedes, que atualmente é o diretor-geral ou diretor-presidente do INCRA, disse que a expectativa do governo da presidenta Dilma era cadastrar, realizar o georreferenciamento e entregar o título definitivo da terra até 2016 a 187 mil agricultores que estavam em terras públicas federais na Amazônia Legal. São metas ousadas, mas creio que teremos plenas condições de atingi-las se todos os mecanismos de suporte para a sua execução sejam implementadas, como é o caso do programa Rota da Sustentabilidade nos Assentamentos, que também será apresentado pela presidenta Dilma, e que contempla ações que serão desenvolvidas em parceria com o governo do Estado, prefeituras e entidades da sociedade organizada para melhorar a qualidade de vida nos assentamentos da reforma agrária, com foco nos aspectos econômicos, ambientais e sociais. São ações de educação, saúde, saneamento, recuperação ambiental, manejo florestal, assistência técnica, produção integrada e cooperativa, além de melhorias nas estradas que irão aumentar a produção dos agricultores e levar mais conforto e qualidade de vida para os assentamentos rurais do nosso estado de Rondônia. As grandes inovações desse programa é o lançamento da chamada pública da assistência técnica, a ATER, que vai atender a 103 assentamentos e 7.448 famílias de agricultores com um investimento de 16,7 milhões de reais. A assistência técnica, de fato, será o grande diferencial destes assentamentos, pois com a incorporação de conhecimento técnico para o plantio é que eles alcançarão a sustentabilidade. Nesse sentido, louvo também a criação da Agência Nacional de Assistência Técnica, a ANATER, pela presidenta Dilma, fazendo com que o Brasil dê mais um importante passo no sentido de superar os problemas de defasagem e deficiência tecnológica na agricultura familiar. A ANATER terá um grande desafio pela frente e a sua consolidação nos enche de esperanças com relação ao futuro da nossa agricultura, com mais inclusão social, com melhores condições de trabalho e com mais qualidade de vida para os pequenos agricultores brasileiros, em especial os agricultores do nosso estado de Rondônia. Vejo, com isso, uma grande aposta, não apenas no aumento da produção, mas também na ampliação do benefício, do beneficiamento e da agroindustrialização no campo. Também devemos comemorar os investimentos do PAC, voltados para a agricultura em todo o Brasil, sendo que em Rondônia está sendo contemplada com 45 retroescavadeiras, 45 motoniveladoras e mais 45 caminhões caçambas. Enfim, comemoramos os investimentos do governo federal juntamente com os investimentos do governo do estado de Rondônia e vamos continuar cobrando cada vez mais, pois na condição de um dos estados mais jovens da federação, temos muita coisa ainda para ser feita no que diz respeito à infraestrutura urbana, rural, estradas, creches, escolas, postos de saúde, enfim, tudo o que nossa gente precisa para viver melhor, com saúde e qualidade de vida. Lembro bem, quando a presidenta Dilma, ainda na condição de ministra-chefe da Casa Civil, em 24 de março de 2010, realizou a inauguração do trecho de 208 quilômetros da BR-319 entre Porto Velho ao Humaitá, quando disse que o governo faria todo o esforço possível para que esta rodovia estivesse completamente restaurada até 2014, para que os rondonienses pudessem ir de carro assistir os jogos da Copa do Mundo na Arena da Amazônia. Sou testemunha do esforço do governo para que isso ocorra. E agora estamos juntando todos do governo, aqueles que estão ajudando e aqueles que, de uma certa forma, atrasaram a execução dessa obra, estamos juntando para que possamos, quem sabe, ter pelo menos essa rodovia transitável até o final de 2014 e iniciarmos sua reconstrução em 2015. É esse o assunto que vamos discutir hoje à tarde em audiência da Comissão da Agricultura e Reforma Agrária, quando vamos reunir os órgãos e pessoas que participaram da diligência que realizamos na semana passada nessa rodovia. Esta é uma obra estratégica para o desenvolvimento sustentável da Amazônia, para a integração definitiva da Amazônia ao território nacional, o que já ocorria até 20 anos atrás, quando essa rodovia, construída no início dos anos 70, deixou de ser trafegável por conta da paralisação dos trabalhos de manutenção e do seu abandono proposital por parte do governo federal daquela época. Portanto, estão todos convidados para acompanhar o debate hoje à tarde na TV Senado para debatermos esse tema. Mais uma vez, senhor presidente, enalteço aqui o trabalho do nosso grande líder Nelson Mandela, encerrando assim a nossa participação na manhã de hoje, fazendo essa leitura novamente, como disse Mandela. Sonho com o dia em que todos levantar-se-ão e compreenderão que foram feitos para viverem como irmãos. Muito obrigado, senhor presidente.